podcast mais borrado de todos.
Tudo bem, meus amigos? Sejam bem-vindos aqui a mais um TarjaCast. TarjaCast 101, depois de um tempo aí que estivemos ausentes, né? Depois do episódio número 100. Estamos retornando numa época não muito boa, né? Mas aproveitando a quarentena para podermos voltar a gravar, já que era o tempo que nos faltava. Então estamos de volta, né? Eu sou o Daniel Gustavo, estou aqui também com o Rômulo Patrick. E aí, Rômulo?
Fala aí, galera, tranquilidade?
Também com o Raul Martins.
Deixa o Stephen King em paz, deixa meu homem em paz.
E também com Douglas Coelho.
Lavem as mãos.
É, tudo bem, essas frases de entrada não deram muita dica sobre o que é o tema, mas o tema de hoje vamos falar de filmes bons, mas que tem alguma ideia ruim, né? Ideia essa que pode ser no meio do filme, o final do filme, ou o cerne principal do filme, mas o filme tem que ser bom. Let's go para o papo. Então, só lembrando vocês aqui, para vocês seguirem Tarja Nerd nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, visitar a página lá do site Tarja Nerd para você acompanhar notícias, críticas e os nossos podcasts pelo site e também pelos agregadores aí da sua preferência. Então, como é que a gente chegou nesse tema aqui? Primeiramente, porque a gente estava meio... Vamos falar de alguma coisa nesta quarentena que não lembre vírus. Mas como nós somos pessimistas, vamos pegar um tema que vai te dar dicas de filmes bons, mas que tem uma ideia ruim, né? A gente não pode deixar de falar mal de alguma coisa aqui. Então, por isso, vamos falar mal de algumas ideias de filmes aqui, bons, famosos ou não, mas que tem uma ideia ali que realmente deixa prejudicado.
É, assim, só pra dizer pra galera que se vocês forem seguir alguma dica aqui, saibam que vocês vão sair do filme levemente frustrados. Dependendo do filme, você pode ser bastante frustrado. Mas é aquele filme que você fica, puta, esse filme é muito bom, mas pra ele ser perfeito, não precisava disso, ou podia ter feito isso, ou... Vocês entenderam?
Cara, então, um que vira e mexe a internet comenta é Alien vs Predador, né? Existem dois filmes de Alien vs Predador, o outro é Alien vs Predador Requiem, e, tô cara, seguro. Eu acho muito estranho, porque todo mundo fala muito mal desse crossover, desses dois, e eu acho isso muito estranho, porque eu acho o primeiro filme um filme bem ok, bem divertido, e eu não acho que ele merece todo esse hate que a galera dá, eu acho meio bem desproporcional na real, mas de fato ele não é um filme perfeito, ele tem uns probleminhas aí. Vocês lembram mais ou menos da história do primeiro filme do Alien vs Predador?
Cara, pela minha cabeça aqui, vou tentar lembrar de cabeça que eu não me preparei pra esse cast, né, como é o habitual, acham um sinal no Polo Norte, né, ou no Polo Sul, não sei lá, em que uma equipe de escavadores vão lá tentar achar a origem do sinal. A trama se desenvolve e a gente descobre que a Weyland, né, que é a empresa que está lá mexendo com Alien, né? A Weyland, que era a mesma empresa que o dono, o senhor Weyland, ele existe tanto no futuro longínquo do filme Alien, como também em 1998, que é quando se passa esse filme Alien vs Predador.
Exato, então isso que eu acho que já é uma das coisas ruins do Alien vs Predador e do Alien 3, já vamos fazer a dobradinha. Esse negócio de mostrar o verdadeiro Weyland, o criador da empresa. Então fica essa porra maluca, o cara existe milhões de anos no futuro, ele existe no passado, ele é o dono da empresa, ele é o CEO de uma empresa gigantesca, ele vai entrar na mina de escavação, entendeu? Cara, isso é muito ruim. E tentam transformar o Weyland num cara, tipo, não, ele está com uma doença terminal, não sei o que e tal. Isso é bem zoado.
Cara, não é tipo uma empresa gigantesca, é simplesmente uma empresa que explora outros planetas para extrair o que é mais valoroso no planeta, né? Seja minério, seja alguma coisa assim, algum mineral para extrair sua riqueza, né?
Imagina ser minerador dessa empresa, mano. Saber que teu chefe ele vai viver 2000 anos. Ele não tem como pra onde fugir.
Não, e no Alien 3 ainda tem uma ideia merda que, tipo, é o mesmo ator que faz o Bishop, né, o que faz o Cyborg. Então, tipo, o cara é narcisista a ponto de, tipo, não, todos os Cyborgs da empresa vão ter a minha cara, sabe? Tipo,
é verdade.
What the fuck,
cara,
que porra é essa?
Tem uns, assim, não, mas tem uns empresários que fariam isso, tá ligado? Isso aí é crível. Tu acha que se o João Dória fizesse robôs, eles não iam ter a cara dele?
com direito a pau, meia bomba e tudo.
Exato, exato.
Cara, eu acho que quem faria isso também é o Silvio Santos.
Também. A gente pode ficar dias aqui. O Donald Trump faria isso. O Michael Bloomberg faria isso. A gente pode ficar aqui o dia inteiro listando milionários que, se pudessem, fariam robôs com as próprias caras, tá ligado? Essa ideia acho plausível.
Engraçado que Alien vs Predador é um filme que tava sendo esperado pra caralho, né, pela galera, né? Depois que teve o final do Predador 2, né, que deixou o crossover, pô, meio que aberto assim, né? Porque no final tem tanto o esqueleto do Alien quanto o esqueleto do Predador ali junto, né, na coleção. A galera não curtiu o filme, assim, né?
Esse filme, pra mim, eu discordo de estar nessa lista aqui, porque pra mim ele é ruim por completo, assim. Ele não é um filme bom com ideia ruim, ele é um filme merda. Uma ação bem mequetrefe, assim, entendeu? Mas, assim, eu acho que a ideia, ao contrário, eu acho que a ideia de fazer um filme de Alien vs Predador é uma ideia boa que nasceu lá no segundo filme, no início da década de 90. Porém, o filme foi feito numa época ruim, foi numa época em que vamos fazer filmes de crossover e foda-se a história. O importante do filme é ter o crossover. Aí tivemos aí Fred vs Jason, né? Diversos outros filmes, inclusive Alien vs Predador. Que, inicialmente, a ideia não é ruim, mas... O filme é toda uma merda, assim. Foi só pra ter o hype do encontro entre os dois monstros alienígenas, né? Mas que no final não acontece nada.
Candidato Raul, 1 minuto e meio pra sua tréplica.
Eu acho legal. O filme ele tem uma vibe meio Indiana Jones e numa escavação esquecida de uma relíquia do passado. E descobrir um grande segredo oculto. Eu gosto disso, eu gosto da...
Ah, cara, mas eu, Indiana Jones...
Fica... Aliens... Deixa eu terminar, pô, deputado. Deputado.
Não, questão de ordem.
Desculpa.
Eu acho legal a ideia dos predadores criarem os aliens como um ritual de passagem, que eles têm que ir lá caçar, uma coisa meio espartana. Eu acho isso divertido. Eu entendo também, não acho que a ação é das melhores. Às vezes é escuro demais, você não consegue ver o que tá acontecendo, mas... Eu acho que, assim, ele... Ele
um
tem
salve
valor,
aí pra Game
sabe?
Of Thrones.
É. Ele tem o seu valor, ele tem o seu valor.
Eu só não acho que é muito Indiana Jones, porque o Indiana Jones seria ele ir sozinho ou com duas pessoas explorar as coisas e descobrir. Nesse filme é tipo filme de expedição fajuta, que vai uma equipe e cada um da equipe tem uma função e cada um vai morrendo aos poucos. E só isso que
eu
ia falar.
É, como é na vida real, né? O Indiana Jones, ele é... Apesar de uma massa, um dos melhores filmes de todos os tempos, é... Né? Eu acho que é muito mais comum ir uma expedição de
Cuidado.
Várias pessoas do que ir um maluco.
Então já não é Indiana Jones. então já não é parecido com Indiana Jones. Enfim.
Não, mas é o conceito de você ir numa escavação antiga, esquecida, e achar um artefato do passado, descobrir um segredo. Esse é o conceito de Indiana Jones.
Gente, o importante é o seguinte, a pergunta que não quer calar é Alien vs Predador ou Fred vs Jason?
Alien vs Predador, mano.
Eu prefiro Alien vs Predador, mas eu também acho Fred vs Jason um filme divertido, mas não é um filme bom, mas eu acho
sério?
Divertido.
É, cara, eu prefiro o Fred vs Jason porque é um filme que se encara como uma galhofa, entendeu? Alien vs Predador se leva a sério.
Mas agora, o fato é Alien vs Predador 2 é uma merda foda, isso não tem como defender.
É porque é um filme que já é complicado você fazer um, né, cara? É tipo, você vai fazer dois, pra quê?
Cara, então, já vamos fazer a dobradinha do Alien 3,
mas
né?
Você falou que o motivo de você achar a ideia, qual é a merda, a ideia do...
Cara, esse negócio da Weyland é uma merda foda, de ter o cara lá, de ter que ter o Weyland, e eles até reutilizam de novo o mesmo ator que faz o Bishop, ou seja, não sei o que eles estavam querendo dizer, que aquele cara do Alien 3 no futuro era o mesmo cara, cara, eu não sei, eu acho isso, essa coisa de colocar o Weyland, de ter que ter o senhor Weyland, o Dr. Weyland, muito ruim. E eu acho a ação do filme, ela é meio desconjuntada, assim, é muito escura. Tem seus momentos, mas poderia ser muito melhor.
É tipo o American Pie, que depois de um tempo começou a ter o Stifler, tá ligado? Tipo,
e começa Stifler a virar tipo uma entidade.
E aí tipo, vira tipo uma família da putaria, tá ligado? Tipo, é. Ok, você tem um ponto.
E aí a gente já puxa pra Alien 3, que, cara, é uma ideia muito boa, Ripley, uma fortaleza prisão, num planeta prisão, e tem um alien lá e ninguém acredita nela, ela é a única mulher. Porra, só de você pensar nessa história, ela já é foda. Só que tem várias coisinhas nesse filme que puxam ele pra baixo. Dentre eles é matar todos os outros personagens do Alien 2 durante os créditos, você nem vê eles morrendo, é tipo, você tá vendo eles morrendo e aparece, produtor, fulano de tal, aí, menina morrendo. É, diretor de fotografia, e o outro cara morrendo, sabe? Isso é muito ruim. E Ah, se é uma prisão que não tem arma, porque... Porque sim, sabe? É muito desconjuntado, mas a ideia é maneira.
Não, peraí. O filme é maneiro com a ideia ruim ou... A ideia é maneira.
Não, eu acho o filme maneiro, mas ele tem várias coisinhas que puxam ele pra baixo, entendeu?
Eu acho o filme todo bom, apesar de ter a ideia de fazer o Alien ali, tipo um adesivo, né, no filme. Ele ficou ruim pra mim, e essa ideia inicial de ter matado a filha dela e o rapaz. Mas só que se não faz isso, essa história ia ficar completamente diferente também, né?
Mas então, eu acho que ela ficaria melhor, porque olha a tensão. Você tem que proteger uma criança numa ilha, num planeta prisão. Os riscos ficam muito maiores. Eu acho que a história ficaria muito mais interessante.
Eu acho que no filme ele quis trabalhar a parte da maternidade, da sensação de maternidade dela, né? Aí com a outra menina que já tinha feito esse mesmo serviço no filme anterior, de repente eles acharam que ficaria redundante, né? Sei lá, enfim. Eu vou puxar um filme que eu acho realmente muito bom e que tem uma ideia que meio que condena o filme, né? Que é Interestelar, filme de 2014... Dirigido pelo nosso querido Cristo... Nosso querido não, né? O meu querido, porque pelo visto só eu que gosto aqui. Christopher Nolan.
Seu querido.
Ainda bem que tá gravado, porque tu falou essa porra aí, mano.
Oi?
Então, esse filme...
Vai falar mal de Interestelar.
Eu vou. Eu vou, porque assim... O Daniel falou que o filme... O final estraga o filme. Então, o filme quase todo ele se estraga, tá ligado? O filme é bom, eu não tô falando...
Deixa eu descrever o filme aqui, então. Deixa eu descrever o filme, então. Só pra galera entender qual é a ideia, né, que não viu.
Caralho, esse filme já tem 6 anos, né, viado? Caralho.
É, já tem tempinho já, né? Os humanos aqui com a planeta Terra se extinguindo, né? Por motivos naturais, inclusive. Vão numa expedição espacial para tentar achar um planeta que seja habitável para, digamos, que a sobrevivência dos próximos humanos, né? Estrelado pelo nosso querido Matthew McConaughey. E Anne Hathaway vai uma equipe
é
lá...
Caralho.
Matthew McConaughey.
Que isso, hein?
Nosso querido Matthew, para poder simplificar, vão numa expedição para tentar justamente achar um planeta habitável para os seres humanos. E nisso, esbarramos com diversos conceitos super interessantes, de buraco negro, né? Da relatividade do tempo e tudo mais. É um filme realmente que eu acho bem legal, assim. Porém, o final, quando ele entra no buraco negro, né? Para meio que explicar todas as intervenções teoricamente divinas que aconteceram no filme. E depois ele sai do buraco negro vivo, né? E partindo em rumo ao seu amor. É uma ideia que cagou um filme. É praticamente um filme bom com final ruim, né? Mas a gente também se enquadra nessa ideia aqui, né? É um filme realmente bom, mas essa ideia poderia ser melhor, Christopher Nolan. Desculpa aí.
É que o primeiro que Interestelar cai no problema da maior parte dos filmes do Nolan. Assim, eu vou tentar falar isso sem pistolar. Eu tô zen. É.
Tipo, essa pistola muito do
Ciro. O Nolan ele acha que ele é um gênio, tá ligado? Ele acha que ele é um dos seres humanos mais inteligentes da face da Terra. Tipo, ele tem o complexo de Roger Machado.
Mas tu perguntou isso pra ele?
De Roger Machado, não, de Roger.
Como é que sabe?
É de Roger do Traje a Rigor, tá ligado? Não, é só você ver a entrevista dele, tá ligado?
Cara, mas vem cá, tá comparando o Christopher Nolan com o Roger? É sério mesmo?
Do Traje a Rigor. Não, eu não tô comparando, tô falando que ele tem a mesma síndrome de achar que é muito mais inteligente do que todo mundo. E aí, ele acha que as ideias que ele tem são ideias, tipo, super inteligentes que as pessoas não vão entender. As pessoas vão sentar na sala do cinema e não vão entender o que ele tá falando. Então ele precisa explicar tudo que for possível à exaustão. Acontece isso no Origem, acontece isso no Interestelar, acontece isso em vários filmes dele. Acho que talvez o melhor filme dele seja um que ele explica pouco, que é o Amnésia, tá ligado?
Você acha Amnésia melhor do que o Dark Knight?
É, mano.
É, não. É, o Dark Knight é o melhor filme dele, tem razão. E esse filme cai muito nisso, sabe? Tipo, aí, tipo, todo filme que tem coisas sobre espaço tem a merda do exemplozinho lá do cara falando de buraco de minhoca, tá ligado? Aí dobra um papelzinho e fura no meio.
Mas vem cá,
tipo,
mas...
Todo mundo já viu isso.
Mas vai ter que botar um alerta no filme. Vem cá, se você quer assistir esse filme, então assista lá o Enigma do Horizonte, assista outros pra poder entender esse conceito que eu quero explicar e eu não quero explicar pra vocês.
Não, Daniel, eu concordo. Pode explicar, cara. A questão é, tipo, tu vai fazer a mesma explicação de sempre, tipo, dobrar o papelzinho, furar... tipo...
Cara, é como os físicos explicam isso, cara. É como os físicos explicam. Porra. Uma pessoa lá, que porra é esse buraco de minhoca? Ele vai lá, pega o papelzinho e dobra. É a explicação física, inclusive.
Pô, ok, vai, vamos lá. é, tirando isso, tipo, você faz um... E aí, pra mim, é o grande problema, tá ligado? Tipo, você faz um modelo de buraco negro que tá sendo estudado, tipo, é o modelo mais fiel de representação de um buraco negro que já foi feito. O bagulho é estudado por físicos, teóricos e tal, tipo, porque a representação ficou muito boa, usando cálculos matemáticos, caralho. O filme usa vários conceitos, tipo, de questão gravitacional, de mudança de tempo, por conta da velocidade da luz, ou não sei o quê. Tipo, tudo foda. Tipo, pra no final, o que salvar o mundo, a força constante universal que vai salvar todo mundo é o amor. Ah, velho. Pelo amor de Deus, tá ligado? O filme até é bom, tá ligado? Isso que me deixa bolado. O filme é bom, mas podia ser tão melhor, tá ligado?
É, assim, vamos dizer que isso aí é um clichêzinho barato, né, cara? Que o amor é a única constante. Enfim, é a única coisa que também explica de quando ele entra no buraco negro e se conectar com a filha, né? Foi pelo caso do amor, né? Mas é bizarro. Que a única constante do universo é o amor, que a mulher falou no início do filme. Aí se no filme não volta, né? A se... meio que se validar pelo amor. Ok, ela só falou merda no início do filme, como um montão de gente fala, né? Um montão de diálogos lá.
Mas tem ligação.
Mas sabe qual é o problema? Nossa, o problema é que... por que que ela fala... Vocês lembram por que que ela fala isso? Por que que ela diz essa frase? Da constante do universo?
Porque ela quer salvar o Matt Damon.
É, ela quer justificar todo o esforço humano do caralho A4 de achar outro planeta, não sei o quê. Ela fala que não, o fato de eu amar o Matt Damon é o motivo de por que que a humanidade tem que... Todo o destino da humanidade tem que ser baseado nessa decisão. Entendeu? E
não, mas
isso
aí...
destrói o filme.
Não, mas isso se provou uma escolha errada, entendeu? O problema foi as outras pessoas que estavam na nave engolindo essa ideia. Inclusive o Matthew não comprou essa ideia, mas no filme se mostrou que tava errado, né? Porque o amor, se for seguir o amor, só te fode. Porque eles se fuderam quando foram lá salvar o Matt Damon.
Não, e tipo, que caralho, tipo, um monte de cientista ali, físico, microbiólogo, sei lá, engenheiros, caralho. E aí, tipo, mano, a única constante é o amor. Ah, mas se fuder, qual é o algoritmo aí pra gente calcular essa porra? Tipo, qual é a fórmula do amor aí pra eu botar aqui no computador pra gente calcular se vai dar certo ou não essa porra? Mas se fuder, mano, que merda é essa?
Eles tentam intelectualizar a parada, né? Mas no final tem uma mensagem bem simplista mesmo.
É igual, tipo, vai muito naquele sentido da crítica que se faz a Avatar, sabe? Tipo, de ser um puta de um filme tecnológico, ter gastado um dinheiraço pra fazer efeito especial, os caralho, e ser um Pocahontas, tá ligado? Esse filme é um pouco isso, tipo, você faz um monte de invenção tecnológica ali, faz uma série de modelos fodas ali com computação gráfica e tal pra representar coisas no espaço que a gente só consegue calcular, que a gente nem consegue observar direito, e faz um clique, tá ligado? Mas um filme é um...
Faz um clique piorado.
Quase.
Faz um clique piorado. Nessa parada de explicar porra toda, eu acho que deveria meio que dosar a mão, um pouco a mão, né? Porque, por exemplo, esse filme Interestelar é bastante comparado com outros também, que é bem clássico, né? Que é o 2001, Odisseia no Espaço, né? Acho que são dois extremos, porque um explica demais e outro explica quase que porra nenhuma, né? Que eu acho que 2001 pode até virar um cast aqui bastante polêmico também, porque eu não acho que... Eu acho que o filme, em alguns atos, são muito foda, inclusive na parte dele, do cara lá que tava desligando o robô, né? A máquina tava querendo matar os passageiros e tal. E o robô entra na porra de uma crise existencial do caralho, que eu acho bem maneiro. Mas também tem outros atos que são completamente descartáveis, assim, né? Que também fica muito no ar, né?
E antes que reclamem de, tipo, vocês estão comparando o filme do Nolan com 2001, que não sei o quê, um dos maiores filmes do cinema. O Nolan falou que ele tava fazendo um 2001 da geração dele, tá ligado? Ele botou essa comparação, entendeu? É. Não foi a gente. Ele colocou esse parâmetro pra ele. Então agora, meu filho, aguenta.
É, pô, aí tu vê, desde no 2001, desde a especulação sobre a questão do renascimento da humanidade, né? Todo aquele ato dele viajando para outro planeta, né? Com aquelas telas psicodélicas, 10 minutos de tela psicodélica, ou um pouco mais. Retrato meio que a ovulação também, né? O pessoal tira... Que no final também não diz nada pro grande público, né? Muita gente acha o filme chato pra caralho, dorme e tal. E esse filme...
Ah, mas
que,
é por outro motivo também.
Não, sim, mas esse filme que não explica porra nenhuma, mas faz você pensar... ou Interestelar também, que não deixa você pensar também, sabe qual é? Às vezes você até sai confuso, porque, porra, ou foi mal explicado, sei lá, eu não entendi, tipo, muita coisa no final dele voltando e tal, eu entendi essa parada do amor, mas eu achei bem, bem zoado mesmo, tá ligado? Dele batendo nas paradinhas, comunicando com o código Morse no relógio, a mulher percebendo aquela porra que era realmente o código Morse, e percebendo que era o pai dele através do relógio. Achei bem...
Não, pior de tudo é que ele cai no buraco negro com um robô ainda, né? Que é a melhor coisa do filme, né? O robô lá, o Tars. Graças ao robô ele consegue fazer tudo, entendeu? Consegue fazer os códigos Morse, consegue enviar os dados pra filha dele pra poder construir, né, a parada nova.
Cara, isso é muito caótico. Tipo, nós estamos falando de uma força gravitacional que transforma matéria em energia, tá ligado? Consegue puxar luz. Tá ligado? E aí o cara tá de boa ali, tá ligado? Tipo, ah,
tu já esteve lá, Douglas? Tu já esteve lá? Então não fala.
Não.
A gravidade. A gravidade é tão forte que dobra a lua, né? Mas não dobra o maluco.
O maluco é... O papo dele é sempre reto, não importa.
Fudeu a nave dele toda, menos ele.
Mas, gente, vocês não estão entendendo, porque o amor é a única constante. Então, como ele estava ligado pelo amor da filha, nem a força gravitacional de um buraco negro pode derrotá-lo.
Essa frase, ela dá um revertério. Porque,
mas você sabe que é meio que essa coisa. Ideia, né?
Mas é exato, que... mas você pode... É o Deus Ex Machina quase, né? Você pode explicar qualquer coisa. Tipo, ah, por que que a nave deu drift ali no buraco negro, tá ligado?
E ele volta pra viver com a mulher ainda, não é? No outro planeta lá.
Ele volta mais novo que a filha. Aí ele caga pra filha e vai atrás da
Ele vai pra terra, né? Ele vai pra terra e depois vai encontrar outra mulher lá.
Não, ele não vai pra terra não, pô. Ele entra na rota da nave da filha.
Pode crer, pode
caralho. Estranhamente, né? Ele volta pra rota, mesma rota. Buraco negro bonzinho, né? Enfim.
O acaso não é tão acaso assim.
Então, eu vou falar desse filme, porque eu sei que esse filme vai dar um problema sério, porque talvez seja o filme mais famoso, o filme nacional mais famoso, acho que tá entre ele e Central do Brasil, tá ligado? E a galera, tipo, esse filme é meio orgulho nacional, assim, né, porque concorreu ao Oscar e tal.
Peraí, não é Minha Mãe Uma Peça? Um filme mais famoso do Brasil?
Né, tá, então ele é o terceiro.
O pessoal que caga.
Não, ele é o quarto, porque também tem o do Fernando Rassum, do Fernando Rassum não, do...
Leandro Rassum.
Não, do...
Leandro.
Se Eu Fosse Você.
Ah, é com a Glória Pires e o...
Tony Ramos, cara.
Verdade. Tô falando assim, internacionalmente, o Brasil tem, tipo, três filmes, né, tipo, que são famosos, assim, que é o Central do Brasil, agora o Democracia em Vertigem, e o que eu vou falar agora. Assim, eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito, o filme é muito bom, talvez seja um dos melhores filmes nacionais que eu tenha visto, vi pouco, na verdade. Mas o Cidade de Deus tem um problema sério, que a questão é, tipo, o diretor do Cidade de Deus, ele tem uma proposta muito determinista, e ela é um pouco perigosa. Então, assim, você tem dois extremos, assim, o vilão e o, entre aspas, o mocinho, que é o... Como é que é o nome dele, gente? Do...
Zé Pequeno?
Não, do menino, do... Eu esqueci o nome dele, do fotógrafo. É o...
Ah, é o Laranjinha. Tem outro nome, né?
Não, porra.
Mas era o Laranjinha, do Acerola e Laranjinha.
Acho que não, acho que o Acerola e Laranjinha é o Douglas Silva e o outro menino. Ele não era nenhum dos dois, não.
Douglas, só pra quebrar você, Cidade de Deus é o 45º filme mais visto do Brasil.
Caraca, bonito.
Tem 44 filmes na frente dele.
Bonito. Não, os filmes nacionais ou...
Nacionais.
Ah, tá. Qual é o primeiro? Sendo que
Nada a Perder.
Obrigado, Google
da Record.
Nada a Perder de quem?
Ah, do Edir Macedo,
Record,
né?
Do Edir Macedo.
Não, o filme do Edir Macedo. Essa lista aí tá comprada, foda.
Não, vocês querem que eu faça um top 10 aqui? Ó, tá. Nada a Perder, do Edir Macedo. De 10 Mandamentos, o filme. Primeiro. Segundo lugar.
Não, mas vem cá.
Terceiro lugar.
Foram ingressos comprados ou pessoas presentes no cinema?
Pessoas presentes.
Não, mas aí porque...
Tem certeza?
Do Edir Macedo, ó, aí compraram uma sessão vazia aí.
Uma sessão gravada. Minha Mãe É Uma Peça 3.
Ah, isso aí tudo
ok. Bem.
Tropa de Elite 2.
Ok também.
Normal.
Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 76.
Caralho, o filme ainda tá no top 10?
Sim. Minha Mãe é uma Peça 2. A Dama da Lotação, que é muito bom.
Poxa, esse filme.
Eu sou uma frígida, eu traio meu marido e não sinto nada. Ótimo filme.
Carla Camurati, não é?
É. O Nada a Perder 2. É, Se Eu Fosse Você 2. Em décimo lugar.
Tem Nada a Perder 2?
Já. E Os Trapalhões nas Minas do Rei Salomão.
Tá bom. Mas enfim, voltando pro Pé de Deus.
Eu acho que é Buscapé o nome que tu tá querendo, cara.
Douglas,
é o Buscapé, que é o fotógrafo.
Buscapé, é isso. Buscapé, obrigado. E aí, entre o Buscapé e o Zé Pequeno, que são os dois exemplos ali de o bonzinho e o vilão, eles são, tipo, o Buscapé é naturalmente bom e o Zé Pequeno, ele é naturalmente ruim. E você vê, assim, já desde de pequeno ali na cena do Zé Pequeno, que ele entra no hotel e atira em todo, mata todo mundo dentro do hotel ali, entra atirando em todos os quartos e roubando todo mundo, o que, se você for parar pra pensar, é uma cena muito louca, porque ninguém ouviu o barulho de tiro e foi tentar tirar a arma desse moleque, sei lá.
Continuou fudendo lá, esperando.
E foda-se. É
Meus
isso.
amigos, tem uns motéis
não tem
aí que não, cara.
Não tem um funcionário, tipo, não tem um funcionário maluco que varre ali, não é possível, cara.
Que grita, tá ligado? Caralho!
Pô. É tiro, não sei, pô. E é um pivete, ninguém tentou tirar a arma da mão desse moleque, enfim. E o Buscapé, ele tem aquela cena dele já adulto, que ele decide tentar assaltar alguém, ele arruma a arma. Aí ele vai tentando assaltar todo mundo e no final ele não consegue. Ele simplesmente não consegue, porque... É pra dar essa ideia de que as pessoas nascem boas ou nascem ruins, né? De que tanto o Zé Pequeno quanto o Buscapé, eles meio que já nasceram daquele jeito. E aí as coisas que são colocadas na vida deles só vão aflorar esse aspecto deles. O que é complicado de falar, né? Tipo, é uma ideia que a gente de ciências humanas já meio que descarta, assim, né? Tipo, você ignorar a influência do meio, das situações que você vive, do materialismo dentro da sua relação.
Isso. Mas você também não acha que se o filme falasse que eles estão fadados a cometerem atos criminosos porque eles nasceram na periferia, também não é uma coisa meio escrota pra caralho? E tipo, como se a pessoa estivesse condenada a um determinado comportamento por causa do lugar que ela nasceu?
Não, eu não acho que seja isso, mas eu acho que o que acontece é que os personagens, eles ficam muito certinhos, tá ligado? Muito preto e branco, assim, tipo... O Zé Pequeno, ele só é mau, ponto.
Não tem nada que possa fazer isso.
Até a relação que ele tem boa ali, que é um amigo dele, o Bené, é uma relação pouco explorada ali de amizade entre os dois, sendo que os dois perderam a família, tiveram que viver juntos ali, tá ligado? Tipo,
não se mostra um lado humano, né, cara? Não se mostra um lado humano.
É, não tem um lado humano deles dois. Talvez por isso, o melhor personagem do filme, pra mim, é o do seu Jorge, é o Mané Galinha, tá ligado? Porque o Mané Galinha, sim, ele é construído. Ele era um cara que era do exército. Aí depois ele vira cobrador de ônibus ali. E ele não quer se meter nessa situação. Mas aí o irmão dele é assassinado lá. Leva um monte de tiro, tá ligado? E aí ele decide entrar nessa parada. E aí ele vai cometendo crime. Tem até aquela parada da exceção da regra. Que ele fala que eles começam a assaltar banco, né? Aí o Matheus Nestergalli... Não, é o Matheus Nestergalli que quer matar a galera. Aí o Mané Galinha fala, não, é só... A única regra que eu tenho é que não pode matar, tá ligado? Aí vem um cara com a arma pra cima deles, aí o Matheus Nestergalli fala, essa é só a regra. Pô, e atira. E aí eles vão... E ele vai mudando essas regras dele, né? De repente ele tá matando e foda-se, tá ligado? Esse talvez seja o melhor personagem do filme por causa disso, porque ele não é essa dualidade.
Ele é construído, né? Ele foi com uma personagem construída, que entende a motivação dele. Eu faz muito tempo que eu não vejo mais esse filme, mas pelo que eu me lembro, assim, eu acho que faltou um pouquinho de como o contexto pode influenciar, né? Assim, como duas pessoas com o mesmo tipo de contextualização conseguem decidir rumos diferentes em suas vidas, né?
Tanto que os dois têm referências parecidas, tipo... O irmão do Zé Pequeno e acho que o irmão do Bené também, do Buscapé também morrem. O irmão de um dos dois é assassinado no começo do filme. Eles vão passando por algumas situações. E uma outra questão, tipo, no Zé Pequeno, a motivação dele não é muito clara, né? Tipo, ele tá ali por quê? Pelo dinheiro do tráfico? Ou porque ele é mauzão mesmo e ele quer mandar na, na, nas... Tipo, não então, faz muito
sabe,
sentido.
Sabe a impressão que eu tenho, Douglas? Que eu gosto do personagem do Zé Pequeno porque a minha interpretação dele é que ele é... Ele nasceu um psicopata, tipo, se ele tivesse nascido na Cidade de Deus ou se ele tivesse nascido no subúrbio americano, sabe, dos dias de hoje, ele mataria pessoas que ele é, tipo, sabe, tipo Dexter, assim, ele nasceu psicopata, é uma condição mental dele. E eu acho que ele se coloca nessa posição de ser chefe do tráfico porque ele sabe que é uma posição social onde ele, entre aspas, vai ter permissão para matar pessoas, entendeu? Ele vai ter uma desculpa para canalizar essa vontade dele de que, tipo, ele teria em qualquer contexto social, independente de onde ele estivesse, entendeu? Eu encaro o personagem assim. Ele é um psicopata, entendeu? Independente de onde ele está.
E você pode encarar assim, funciona, mas aí é o que eu falei, é completamente determinista, porque você tá colocando numa patologia direto. E não acho
assim. Mas isso existe,
mas,
né?
Isso existe, exato.
Existe, é lógico. Não é necessariamente ruim, é só uma parada que me incomoda, às vezes, em alguns momentos do filme. Por isso que eu falei, Cidade de Deus talvez seja um dos grandes filmes, assim, do...
É porque dá margem, né?
Mas ele dá margem pra determinados pensamentos que são ruins. É igual Tropa de Elite também. Tropa de Elite tem uma série de problemas, assim, o 1 principalmente, né? Até partindo dessa lógica também, né? De que a PM é boazinha e a PM tá fazendo de tudo... O BOPE é bonzinho, tá fazendo de tudo pra salvar a sociedade dos traficantes e dos estudantes que financiam essa porra toda, tá ligado? Tipo...
Cara, mas eu vou te falar, o Paulo Gustavo, que é o diretor do Tropa de Elite, ele é muito bipolar, né, cara? Ele quem? Faz um... O Paulo...
Não,
o Paulo
Zé
Gustavo
Padilha.
Não, cara, Zé Padilha, desculpe.
Paulo Gustavo, cara.
Paulo Gustavo é o cara da Minha Mãe é uma Peça.
É, sim, que eu imaginei a pessoa careca.
Paulo Gustavo. O Padilha que fez aquela releitura do Robocop. Magnífico.
Sim, tá, mas ele é muito bipolar.
Vou te falar que
Padilha,
o Robocop, depois do Robocop, o Robocop é até bom. Depois do que ele fez depois de Robocop.
Não, vou te falar, cara, porque no Tropa de Elite 1, ele meio que reforça a parte do fascismo, né? E no Tropa de Elite 2, ele meio que tenta consertar. É a mesma coisa que ele fez sobre o mecanismo, né? Que foi uma parada que... Que constrói pra pró-direita e depois faz o...
Eu tenho... Cara, ele fez o Última Parada 174, que é um bom filme. O Tropa de Elite 2, pra mim, é um bom filme também.
Ah, ele fez a série Narcos. A série Narcos é até legalzinha.
Ah, mas a série Narcos... Mas assim, a minha questão com as obras do Padilha é exatamente isso. No Morde, ele tenta fazer um Morde à Sopra, nem esquerda nem direita... isentão, e aí ele acaba falando um monte de merda, tá ligado? Tipo, ele colocar uma frase do Romero Jucá na boca do Lula no mecanismo. No Narcos ele fala que... Essa é a melhor de todas, né? Que ele falou que...
Do Pinochet, né?
Do Pinochet, que ele fala que a droga não entra no Chile porque o Pinochet não gosta de tráfico. Aí agora, recentemente, a família do Pinochet foi condenada a devolver 2 milhões de dólares pro governo do Chile porque tava facilitando a entrada de traficantes dentro do país, tá ligado? Então, assim, tipo, o Padilha nessa de querer ser o isentão, de querer ser o nem esquerda nem direita, terceira via, essas porra, ele acaba falando um monte de merda, acaba destruindo o contexto histórico, e aí... Se ele quer ser levado a sério quando ele fala desses temas, e eu acho que esses temas têm que ser levados a sério, ele não pode fazer esse tipo de coisa. Nem era sobre isso, era sobre Cidade de Deus. Então é isso que eu acho sobre Cidade de Deus. Esse probleminha só.
Esse porém, né?
Esse porém. O filme é fantástico, o filme é muito bom.
O filme é fantástico, mas... Fernando Meirelles aí na direção, né, cara?
Isso.
Destruindo, mas... realmente, se quiser enxergar esse problema, vai enxergar.
A Vila é um filme maneiro pra caramba, mas só que eu acho que o problema dele é o plot twist, né?
Shyamalan.
Então, o filme se trata do vilarejo em que a galera não pode sair da vila, porque lá, os mais velhos falam que lá possuem monstros que atacam o cidadão. Aí começa a aparecer cadáveres de bichos e tal, e uma garota fica doente, né? Um dos líderes dessa vila fala pra filha dele cega, a ir até um local pra pegar um remédio. Aí esses monstros que ficam atacando a vila, a galera começa a investigar o que que tá acontecendo, né? No vilarejo e tal, esses assassinatos. E percebe que esses monstros, na verdade, eram os próprios moradores da vila, mandados pelas pessoas mais velhas, né? E o plot twist final é que quando essa menina cega, ela consegue sair do vilarejo, a gente percebe que esse vilarejo que parecia ser no final do século XVIII, na verdade se passa nos dias atuais, entendeu? O meu problema com o filme é que a própria motivação dos mais velhos, né, que eles impossibilitavam essa galera de sair da floresta por conta da violência que se tinha no mundo exterior. Mas o meu problema é porque eles começaram a atacar os próprios moradores, sendo que a própria motivação deles terem saído da floresta e descoberto a porra toda foi feito por eles, entendeu? E os ataques aos animais que se tinham na esse enigma que se tinha no vilarejo não foi explicado. Esse que eu achei meio zoado no filme, entendeu?
Eu não acho... Assim, a vila é zoada, assim, mas eu não acho o dos piores do Shyamalan nesse sentido, assim. Apesar de que, sei lá, pra mim é um filme que eu não tenho muitos sentimentos por ele, sabe? Nem gosto, nem desgosto. Porque eu acho que o Shyamalan, ele tem outras coisas tão melhores e tão piores que pra mim esse filme, ele fica meio que no meio do caminho que eu... Não sabe? Não, por exemplo, o Vidro. É um filme que eu acho melhor, mas o plot twist dele me irrita muito mais, entendeu? Apesar de eu achar no filme melhor do que A Vila.
É porque A Vila foi um daqueles filmes que o Shyamalan tava tentando deixar todo mundo... Nossa, caralho, que não sei o quê. Tipo o que ele fez em Sexto Sentido, né? Que o plot twist que, ele, que as pessoas
ficam... Ele ficou refém do plot twist dos filmes dele, nisso, né?
É, isso, exato.
É, ele ficou refém porque ele quis, né, cara? Porque nossa, ele também, não se dá o trabalho de fazer uma coisa diferente. Ele que colocou na cabeça dele que ele tem que fazer isso.
É, exato. É.
Porque, tipo, depois que ele fez aquele filme, Sexto Sentido, que ele ficou um diretor mais conceituado, ele podia ter feito a merda que ele quisesse, tá ligado? Podia ter feito qualquer filme, mas ele quis fazer esses filmes plot twist aí, né? E Avatar, né? A Lenda de Aang, que, nossa senhora. Depois da Terra também, nossa, o Shyamalan, puta
que pariu. É, cara, eu acho que Depois da Terra é pior do que... O Avatar, ainda assim, eu gosto das dancinhas pra fazer os
aquele, golpes. Aquele que as plantas matam as pessoas... Faz as pessoas se matarem. The Happening.
Como o cara que faz Sexto Sentido e Fragmentado? Cara, ao mesmo tempo, da mesma cabeça, saiu Sexto Sentido, saiu Fragmentado e saiu Depois da Terra, tá ligado? Tipo, como que acontece isso? Tipo...
O The Happening aqui no Brasil é Fim dos Tempos, em que o pessoal corre mais rápido que o vento lá. Tinha um ex-jogador de futebol que chamava Euler e o apelido dele era o Filho do Vento.
Filho do Vento.
Tem uma cena nesse The Happening que o Mark Wahlberg tá conversando com uma samambaia de plástico que é muito boa. Ele fica, hey dude, por que você está fazendo isso com a gente? Fala comigo, samambaia. É muito bom, cara.
Mano, em vez de falar da vila, eu ia falar da verdade do filme de Yesterday, tá ligado? Mas só que eu fiquei meio assim porque tanto você, o Daniel, como o Douglas não viram ainda, né?
É, não vi o Yesterday ainda.
Não tem como falar da merda que é o final, porque é spoiler, né?
Não, então vamos falar do Vidro.
Vidro. Ainda estamos no Shyamalan, né?
Então, no final, a ideia do filme é muito boa, porque se você pra pensar, você junta o Sr. Glass, né? Você junta o personagem lá do Unbreakable, você junta o Fragmentado, todos num hospício, e a mulher quer convencer eles de que eles não são super... que é uma nova condição de pessoas que têm um distúrbio mental que acham que são super-heróis e super-vilões. Cara, isso é uma ideia interessante.
Pera aí, só um instante. É só você trocar os personagens do Shyamalan por vilões do Batman e você tem qualquer história do Asilo Arkham.
Não, mas é que tá. Mas aí no Asilo Arkham, de fato, eles são vilões, entendeu? Só que eles, cada um tem um problema mental. Só que nenhum vilão do Batman acredita que tem superpoderes, mas na verdade não tem. Entendeu? Isso é uma ideia interessante. E o Bruce Willis também, imagina.
O Coringa é um pouco...
Ele acha que tem superpoderes?
Não, né?
É, quem? Não, quem? O Bruce Willis?
Tá certo.
É, o Bruce Willis. Não, o Bruce Willis, ele acha que tem superpoderes, entendeu? Tipo, a ideia seria essa, né?
Ah,
a besta acredita que tem superpoderes. Essa é uma ideia interessante. Só que, cara, e aí não, porque na verdade é uma organização secreta que está desde o início dos tempos impedindo que os super-humanos existam, porque senão isso vai quebrar o equilíbrio da humanidade. Sabe? E também, tem uma fala no filme que me irrita muito.
E sai com uma paradinha do cu, assim, cara.
Não, do cu total.
Que tinha uma tatuagenzinha que mostrava que as pessoas estariam relacionadas com essa organização, né? Sendo que no fragmentado não tem nada dessa tatuagem pra deixar uma plantinha, né? Ou deixar uma sementinha de que isso poderia acontecer, e nem no corpo fechado, né? Tu vê que a ideia dele de trilogia, na verdade, saiu do cu dele também.
Não, e sabe o que é foda? Que, tipo, ela tem uma frase no filme que me irrita muito, que é, tipo, eu fiz o meu TCC sobre o Super-Homem. E aí, eles ficam o tempo todo falando do Super-Homem.
Cara, tu passou? Só uma curiosidade, tu
passei,
passou.
Passei, passei. Super-Homem do Nietzsche,
não,
mano.
Super-Homem é Super-Homem.
Ah, tá. E aí, eles ficam o tempo todo falando de quadrinhos, porque, tipo, os quadrinhos da Marvel e da DC e tudo mais, eles existem nesse universo. Entendeu? Então, por isso que é doido. É, tipo, como se alguém hoje no nosso mundo viesse e falasse, não, eu tenho superpoderes, olha aqui. E isso que é o interessante da história. E aí a menina fica falando, não, falando pra psicóloga, olha que a conversa com a psicóloga lá. Falando, não, porque nas primeiras histórias do Super-Homem ele não voava. Ele só saltava muito alto e era muito forte. E isso é totalmente possível. Não, minha filha, não é totalmente possível. Nas primeiras histórias do Super-Homem ele corria mais rápido do que uma bala. Literalmente. Então, assim, menos, sabe? Tipo, aí ela fica tentando falar, não, porque talvez as histórias em quadrinhos tenham surgido pra falar justamente dessas pessoas que tinham superpoderes. Como se, tipo, como se o gênero de super-herói tivesse surgido porque o Joe Shuster e o Joe Siegel viram um cara que pulava mais alto que um prédio e falaram, porra, vamos fazer uma história em quadrinhos sobre isso? Tipo, não, cara. Não foi isso, sabe? Tipo, não força essa barra.
Não, e que ideia sensacional, né? Tipo, eles veem um cara pulando mais alto que um prédio e falam, mano, vamos fazer um quadrinho que custa um centavo, tá ligado? Porra, a gente vai ficar rico.
Não, e eu acho que, sei lá, caralho. Eu não sei se o Shyamalan tem noção de que, tipo, o Super-Homem, a primeira revista dele foi lançada em 1938. Tipo, não é um passado distante, como se fosse pra lenda do Rei Arthur, sabe? Uma coisa que se perdeu na história. Tipo, não, cara, é documentado, a gente sabe. Não é um mistério de por que surgiu, tipo. É só você ir lá e ver.
É 38 só? Achei que fosse mais...
É, o Super-Homem é o primeiro super-herói do mundo e ele tem 80 anos. Entendeu? Tipo, não é uma coisa tão...
80 anos em 2018.
É, não é uma coisa tão distante assim. Ele fala dos super-heróis como se fossem, tipo... Ai, ninguém sabe como surgiu uma lenda perdida que ficou para trás.
O Fantasma era mais antigo.
É, mas o Fantasma não é considerado super-herói.
Caralho, meu avô é mais velho que o Super-Homem, cara. Eu acho que o Shyamalan, às vezes, ele não tem um planejamento das coisas que ele vai fazer, sabe? Tipo, eu acho que ele só vai... Às vezes parece que ele só tá fazendo, velho. Tipo, isso é um pouco nessa questão da vila, tá ligado? Tipo, a impressão que me dá é que a vila até é um pouco menos. Tem outros filmes que são mais isso. Mas a minha impressão é que, tipo, ele faz o filme inteiro pensando... Ele pensa assim, porra, pensei num plot twist foda. E se a gente fizer um filme sobre um vilarejo no século XIX... E aí, no final, as pessoas descobrissem que esse vilarejo tá escondido no século XXI, tá ligado?
No Parque Estadual da Tijuca.
Eles são contemporâneos a gente. É, no parque na parte verde ali do Parque Madureira, tá ligado? Tipo, dentro da Floresta da Tijuca, tá ligado? Tipo, beleza, aí ele pensa nisso. E aí, tipo, ele precisa ligar tudo isso. Ele precisa... Por que que essas pessoas estão escondidas? Como que quem são os personagens... Como que esses personagens interagem, como que a gente vai descobrir que eles estão no século XXI. E aí tudo isso, ele faz cagado, tá ligado? Ele só teve a ideia do plot twist, agora eu tenho que pensar em todo o resto. E aí vai nas coxas.
Por que que os monstros lá, eles acabaram com o tratado de paz, cidadão? Cidadão.
Não, e o pior de tudo, cara, é que nesse vidro, além de toda essa parte de... Ah, vamos esconder os super-heróis, não sei o que, ser uma ideia meio merda, assim, de como eles querem fazer aquilo, né, e ser o super clichê da organização, tem a ideia de que revelar a verdade no mundo é colocar um vídeo no YouTube, né, cara? Essa porra aí parece um coroa realmente imaginando como é que funciona a internet, né? Vamos subir um vídeo, né, no YouTube com as duas pessoas lutando lá pra poder revelar a verdade pro mundo. Porra, isso aí é o que eles vão suprimir com mais facilidade ainda, né?
Não, e também tem outra coisa assim, que ela fala, não, porque a gente tem que sumir com os super-heróis pra tirar pra não atrapalhar o equilíbrio do mundo. Minha filha, tem uma coisa chamada bomba atômica, entendeu? Não tem fragmentado e a besta e Bruce Willis que desequilibre mais o mundo que isso, entendeu? Então, menos, né? Se você estivesse contando essa história no século XIX, eu talvez comprasse essa ideia, mas nos dias de hoje, você falar que o Bruce Willis, com aqueles poderzinhos bem low profile dele, vai tirar o equilíbrio do mundo. É too much, né?
Exato.
Cara, o Fragmentado é um puta de um filme, velho. Fragmentado é um filmaço. A gente gravou um podcast, tem um TarjaCast sobre Fragmentado. Cara, é muito bom, o filme é muito maneiro mesmo, tipo...
E Fragmentado, teoricamente, não tem plot twist, né, cara?
Não, tipo... Não, tem um micro plot twist que é você perceber que ele tem poderes, né? Porque ele é meio sobre-humano, né? Tipo, porque até então você acha que, tipo, a fera é um... Ele vai ficar louco, vai começar a babar, vai... vai começar a beber água da privada, qualquer coisa assim.
É que no filme tem meio que o conceito que se o seu cérebro acredita, você se torna aquilo, entendeu? Aí meio que eu não achei plot twist por causa disso.
É um pouco tosco. É um pouco tosco, mas aí, tipo, dá a impressão de que, tipo, ele não é super poderoso, ele tá num estado mental que o corpo dele ignora determinadas coisas, assim, tipo,
sim,
ignora ferimentos e tal, enfim, só que, tipo, tirando isso, que eu acho que é um pouquinho over, acho que foi um pouquinho over, cara, o James McAvoy é um puta de um ator, a menina também é uma atriz foda, tipo... Ela fez A Bruxa também, né? Aquela garotinha.
Anya Taylor-Joy.
Ela tá fazendo tudo quanto é filme agora. A história é muito foda. Tipo, é um cara com múltiplas personalidades que vai e sequestra três garotas. Tipo, toda a parada do filme é muito maneiro, tá ligado? Tipo, o filme é muito bom. Esse filme é muito bom, muito bom. Muito bom. Eu fico... Cara, o Shyamalan, ele é uma pessoa que me entrega, assim, tipo...
Mas tem um plot twist bom, né? Tem um plot twist bom no vidro, que é o Sr. Glass lá, ele explodiu aquele trem pro Bruce Willis descobrir que tinha poderes, né? Ele queria causar eventos, acidentes, pra ver se surgia alguém com poderes no meio dessas catástrofes. E, sem querer, foi o mesmo trem que o pai do cara lá da besta morreu, e aí por isso que ele ficou vivendo com a mãe lá que maltratava ele, que já acabou gerando as múltiplas personalidades dele, né? Ele teve múltiplas personalidades pra sobreviver aos traumas que a mãe dele infligia nele. E aí quando o vidro descobre isso sem querer, ele fica muito feliz, que ele fala assim, caralho, eu criei um super-herói e um super-vilão ao mesmo tempo. Isso é maneiro porque isso tem tudo a ver com o primeiro filme, né? Com Unbreakable, que era o Sr. Glass querendo criar personagens de quadrinhos na vida real. Isso foi um plot twist que eu achei maneiro no vidro, no meio dessas...
Cara, mas eu tenho dúvida se esse filme é bom com uma ideia ruim, ou se é um filme que, de tanta ideia ruim, se transformou em filme ruim, entendeu?
É porque aí que eu fico pensando, quando eu paro e penso, eu falo, cara, eu gosto desse filme. Só que ele tem todos esses problemas, mas eu ainda continuo gostando. Aí eu não sei se é eu que eu não quero aceitar, ou se eu realmente gosto. Eu tenho mixed feelings com esse filme.
Eu acho que tá errado.
Mas, gente, às vezes o filme pode ser ruim. Você pode gostar dele também.
Não, eu adoro um tema super-herói, pra isso, guilty pleasure.
Tá ligado? Eu adoro o super-herói, o filme.
Cara, pior que eu também adoro. E eu acho que ele é genuinamente bom.
Isso é sangue de tosse saudável. Ele é bem legal. Tipo, é uma comédia pastelão, então obviamente ele vai ser comédia pastelão, mas é um filme muito maneiro.
E eu geralmente odeio todos esses filmes que tentam fazer paródia de um milhão de filmes ao mesmo tempo. Geralmente eu acho todos uma bosta, mas por algum motivo eu acho esse bom.
Porque é bom.
Tipo, deu a louca na puta que pariu.
Deu a louca em Hollywood, tipo, deu a louca no Caralho A4.
Mas acho que é porque esse não é só a zoeira, tá ligado? Ele tem uma historinha ali, tá ligado? Tipo, do moleque, tipo, copiando Homem-Aranha, obviamente. Mas tem lá o moleque que é nerdzão, que vai combater o crime e tal, essas coisas. É isso.
Então, gente, é isso. A gente tá com uma nova proposta agora no TarjaCast, fazer uns episódios mais enxutos, né? Com duração de mais ou menos uma hora aqui, né? E é isso, né? Vamos, de repente, voltar mais pra frente nesse tema, porque ainda existem muito mais outros filmes que são bons, mas com ideias ruins. E hashtag fica em casa, né? Em primeiro lugar. Estamos voltando agora e voltando pra valer. Até a próxima!